Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
DN Premieres, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão
Edson Oliveira,
Márcio Neves,
JP Moraes,
Vinícius Schiavini.
Esse é o DN Premieres, o programa que traz as estreias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
Olá, crianças!
Os comentários afiados de Márcio Neves.
E aí, pessoas?
E a edição heróica de JP Moraes.
Qual é, beleza?
E você tem o lance do Audio Heroes que eu ouvi falar, JP?
Tem o lance. A minha editorazinha aí tá começando.
Fiquei sabendo outro dia que editou o Jovem Nerd porque o Léo Lopes me entregou a tempo.
Não. Isso ainda não. Mas se pingar, eu te aceito.
Né? Não vai reclamar, né? E tem gente que diz que vai fazer um trabalho melhor. Ratinho!
Não.
É. Então agora nós vamos pro Assista Sem Medo.
Assista Sem Medo. Nós vimos e você deve ver também.
Assista Sem Medo é o quadro em que a gente indica aí filmes para você, e não só para você. Se você tem um amigo, tem uma amiga que é fã de teatro mágico, chega para essa pessoa e fala: vamos tentar elevar o nível, porque abaixar não dá. Vamos tentar elevar o nível, ver um filminho bacana, ver uma coisa legal.
É skit.
Né, porra, não um pseudo-poema, né? Uma proto-apresentação circense de 1977. Vamos, né? Vamos melhorar aí a vida. Então vamos indicar filmes e eu começo com um filme que, veja só, ele ganhou prêmios no BAFTA, no Festival de Adelaide, Slide, minha Ana Paraguaia.
Nossa, inimigo do rei, cara. Você puxou do fundo do baú agora.
Dig. Festival de Melbourne, Festival de Los Angeles e principalmente o Festival de Sundance. Esse filme, assim, ganhou o mundo. É uma produção franco-inglesa. E o elenco? O elenco é sensacional, porque tem... Aliás, ele foi dirigido por Asif Kapadia. E no elenco nós temos Ron Dennis, Frank Williams, Alan Prost e Ayrton Senna, porque eu estou falando do filme Senna.
Muito bom documentário. Tá aqui na minha prateleira, dentro do coração. É um documentário que eu queria ter visto no cinema, acabei não vendo na época.
E uma coisa que dói, é foda, né? Tipo, começa 1994, você já vai ficando agoniado. Você sabe o que vai acontecer.
Já bate a bad total,
porque é o Senna, cara. E o Senna é assim, é incrível, né? O Senna é um dos ícones da Fórmula 1. Ele não é um dos maiores campeões da Fórmula 1. Ele ganhou 3 campeonatos, o Lewis Hamilton já ganhou uns 12. O Schumacher ganhou 14 por antecipação.
Ele ganhou 14 pontos na cabeça também.
É, tem isso. Mas o Senna, além disso, ele ainda é considerado um dos maiores esportistas da história do Brasil. E eu digo mais, eu tenho a teoria de que Senna é o melhor herói de anime que a gente já viu na vida.
E além disso, ele pegou a Xuxa.
E a Adriane Galisteu.
Pegou a Xuxa. Não vai desmerecer o cara, ele pegou a Xuxa.
Não tô desmerecendo, eu tô adicionando. Tá. Então assim, é um documentário incrível, é muito bem montado.
É incrível como assim, é uma coisa que deve acontecer direto, né, nessas grandes atrações e tal, nessa documental de ter uma equipe interna ali filmando, né, então isso gera arquivo, né, e a gente não pensa nisso, né, de que essas coisas acontecem naturalmente, então você fica imaginando, como é que eles filmaram isso? Como é que eles tinham isso? É normal, tá ali, é conteúdo, né, é que provavelmente esse tipo de coisa a gente não vê aqui no Brasil, o pessoal que é lá do exterior é que deve ver mais frequência essas coisas, né, por causa que aqui a gente não vê nada, não tem transmissão, quase não tem prévia, não tem especiais.
Agora, a gente tá vendo isso no futebol.
É.
No futebol, outro dia eu tava vendo um vídeo com o técnico do Corinthians e mostraram o momento que ele estava preparando o time para entrar em campo. Você não vê isso na televisão, mas tinha lá a equipe do Corinthians filmando isso.
Caraca.
Aí esse tipo de coisa gera conteúdo que vão montar um documentário com o material que a gente conseguir aí. E é bastante coisa até, bem legal.
Sim, é de que ano esse?
2010.
Eu acho que eu dei esse DVD de presente pro meu pai, cara. Se for o que eu tô pensando.
Mas não se preocupa que apesar de ter 10 anos, ele continua atual, tá? Até porque a história não mudou nada. O que me preocupa é que vai ser feito agora uma série documental na Netflix, né? É. Mas ela tem o aval do Instituto Ayrton Senna. E eu entendo que eles têm o controle da imagem dele, mas ao mesmo tempo, isso me preocupa no ponto de que eles controlam muito a imagem dele. Tanto que a Dani Galisteu mal aparece no documentário, né?
É, eles fazem uma curadoria, assim, do que se pode falar ou não falar a respeito dele, né? Quando vai para esse caminho, assim, né? Tipo musical, né? O musical de cena.
É, eu ia comentar sobre isso.
Então, mas a própria Galisteu não era tretada com a família do Senna, que preferia a Xuxa, não tinha essa história?
Mas é parte da história, cara.
É o que reza a lenda.
É. Então, de repente, até foi a família que barrou, não sei, cara.
Não queria que ela participasse. Quando o Ayrton Senna morreu, aconteceu justamente isso. A família tava recebendo parentes e amigos, a Xuxa entrou, a Adriana Galisteu foi barrada.
Bizarro, né?
E isso com todo mundo filmando ali, acompanhando e tal. Outro filme que era pra ser um filme sobre Senna é aquele Alta Velocidade com o Stallone.
Sim.
Que não era, que o pessoal fala assim, mas Stallone ia fazer o Senna? Não, o Stallone, entre outras coisas, era produtor do filme e ele queria fazer um filme sobre Ayrton Senna. Como as negociações não foram pra frente, ele fez um filme genérico.
Virou um filme de corrida de Indy até, não é nem Fórmula 1, eu acho.
É Fórmula Indy.
Aí ele faz um cara chamado Sin.
É
bem a cara de Stallone. O que aconteceu com a Galisteu é mais ou menos o que aconteceu com o Dinho dos Mamonas, que quando ele morreu, ele namorava uma moça chamada Valéria.
Sim.
Só que quem a família brigou e quem a mídia brigou foi a Mirella, que foi a musa do Pelados em Santos, que tinha apelido de Pitulinha.
Caraca.
Tanto que ela lançou livro na época. As duas lançaram livro, mas a Mirella foi a que chamou mais atenção, porque era meio assim, eles julgavam de uma maneira, a outra tava com ele porque ele era famoso.
Caraca.
Foi o que muita gente disse da Adriane Galisteu.
Aham. Então, mas ela Galisteu precisava, passou... ela já era bombada de
Ela não era modelo. Tão bombada.
Não, então, ela não era conhecida ainda na época.
Entendi.
Ela era uma modelo que estava namorando com o Ayrton Senna.
E aí ela virou a modelo que namorou a Ayrton Senna. Exatamente. E aí ele...
Tanto que, vamos dizer assim, a gente público não sabia quem ela era. O público não sabia.
Uhum.
E aí depois ela lançou um livro, né, sobre os dois e tudo mais. E aí a mídia começou a dar um pouco mais de atenção pra ela. Até ela virar o que ela virou.
É. A Adriane Galisteu, o nome do livro dela tinha alguma coisa a ver com borboletas? Ou eu tô viajando a maionese?
Tinha esse nome, sim. Vou checar rapidinho.
Agora eu lembro de alguma coisa com borboletas.
Caminho das borboletas.
Caminho das borboletas. Olha, memória até que tá boa. Melhor do que a piada que faziam com a namorada do Dinho, que ela ia abrir uma franquia de amor aos pedaços.
Senhor do céu.
Eu ri, mas é maldade. Os ouvintes, por favor, não riam, tá?
Não riam.
Mas realmente, o documentário de Senna é muito bom, né? Como eu falei, pô, queria ter visto aquilo no cinema. Teria sido uma outra experiência do que ver no home video depois.
Ah, mas ainda assim é...
Não, é fantástico mesmo assim, obviamente. É fantástico.
É um... E o Senna como figura, né? Eu até falei, ele é o melhor herói de anime que nós já vimos, mas... Além disso, o Senna era uma figura muito midiática, vamos dizer.
É, uma coisa que era, ele advogava muito também na época que ele corria, era vivo ainda, era a questão de segurança, né, dos carros, né, dos pilotos e tudo mais, né. Poxa, teve lá um momento lá que ele é um cara preocupado, né, isso transparecia muito. Teve um momento lá durante uns treinos, eu acho, de qualificar de uma prova, não lembro o ano. Mas foi na Bélgica, se não me engano, que um piloto lá, ele se acidentou, bateu, né, fez o parece que ele tava meio desacordado, uma coisa assim, ele parou o carro pra... que acho que começou a pegar fogo até o carro que bateu.
Sim.
Ele parou o carro dele, saiu, está no documentário, no Senna. Saiu do carro, foi lá e ajudar o outro a sair do carro, chamando lá o pessoal do apoio lá, com o extintor, coisa assim.
Só, né, que essa cena tá nos créditos.
Não, isso não tá nos créditos.
Essa cena tá nos créditos. Essa cena dele tirando o cara do carro, já começando fogo, tá nos créditos do filme. É um crime isso. Eles dão destaque, por exemplo, ao GP do Brasil, que ele terminou e os braços estavam travados e tal, mas esse do carro pegando fogo foi nos créditos que puseram, que é uma pena. E eu lembro que na época no DN foi feita a piada de que a maior tristeza desse filme era que se houvesse uma continuação, teria de ser com o Rubinho.
E se eu não me engano, ele até foi punido por ter feito isso, vejam só vocês, por causa de ter parado o carro sem segurança, alguma coisa assim, né? Nossa senhora, o cara vai lá, ajuda um cara a sair de um carro que tá começando a pegar fogo e ainda é punido.
É.
Você vê. Quem é que inventa? Acho que era uma regra de aquisição Fereng, ou foi o Fereng que se aproveitaram de Deep Space Nine e veio antes, que é nenhuma boa ação vem sem punição.
Não, e o pior é que nesse negócio de segurança, o fim de semana no qual ele morreu foi um fim de semana amaldiçoado, praticamente, né?
Foi.
O Rubinho sofreu um acidente, teve um outro acidente que eu não lembro quem tava. O Ratzenberger morreu, né, no sábado.
Sim, e sempre falam que só por conta disso o GP era pra ter sido cancelado.
É, porque o Rubinho foi na sexta, nos treinos livres, o Ratzenberger foi no... Não sei se foi no último treino livre ou se já foi no Qualify, eu já não lembro esse detalhe. Mas e o Senna no domingo. Tanto que o GP seguinte, que foi em Mônaco, foi até a primeira... Foi em Mônaco? Acho que foi em Mônaco. A primeira fileira estava até vaga, ninguém largou da primeira fileira. Estavam com os nomes ali, Senna e Ratzenberger.
O Ratzenberger morreu no dia 30, então foi um dia antes do Grande Prêmio.
Sim, foi no dia do acidente, foi na véspera.
Então já foi na qualificação, porque os treinos livres...
Foram... Não, mas é por causa que o terceiro treino livre é antes da qualificação
no mesmo. É, no sábado também.
Quer dizer, eu não sei se era esse mesmo esquema na época.
Era, mas... era pra eles se aquecerem também, né?
Mas hoje em dia, já há muitos anos, pelo menos, uns 20 pelo menos, que eu lembro, de antes eu já não tenho certeza, são três treinos livres, dois na sexta, um no sábado, aí depois tem um intervalo, né, de uma hora e meia, coisa assim, pra ter o qualify e o corrida no domingo.
Oh, é isso mesmo, olha, no treino de qualificação.
Ah, foi então.
Ele fazia uma tentativa de classificação e bateu. Chocou contra o muro a 314 km por hora.
Márcio Neves.
Então, falar aqui de um filme que eu não vi nos cinemas, não tive a chance de ver, eu vi depois em home video e eu fiquei surpreso, não esperava nada desse filme. Né, eu vi um ano depois que ele saiu nos cinemas. É um filme muito inusitado na sua concepção, por causa que quando ele foi anunciado que iam fazer o filme, todo mundo pensou, hã? Mas rende filme? Olha, eu não sei se renderia um filme, mas virou um bom filme na época, né, uma abertura de uma franquia grande que degringolou, mas... ainda assim, o primeiro filme continua sendo bom, né? É um mérito que ele tem, então vamos manter, né? E o filme que eu vou falar é um filme de 2003, dirigido por Gore Verbinski, né, com produção de Jerry Bruckheimer, baseado num brinquedo da Walt Disney, né, que eu tô falando, estrelado aí por Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom e Keira Knightley. Eu tô falando de Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. Eu adoro esse filme, assim, digam o que disserem do Orlando Bloom ser canastra, digam o que disserem da Keira Knightley ter sempre a mesma cara, digam o que disserem do Johnny Depp fazer sempre o mesmo tipo, esse foi a primeira vez que ele fez esse tipo de personagem. Né? Então é um tipo inédito ainda. Mas eu gosto muito desse filme, né? Que conta a história aí, né, do Capitão Jack Sparrow, famoso Capitão Jack Sparrow, devido aí pelo Johnny Depp, que ele tá atrás do seu navio, que ele foi abandonado pela tripulação, né? Então ele tá tentando recuperar o seu navio, né? E a gente descobre que o navio, o tal do Pérola Negra, né, tá sendo comandado lá pelo Geoffrey Rush. E é um navio em que toda a sua tripulação é amaldiçoada. Eles são eles não podem morrer, mas em compensação eles não podem viver, por causa que eles não podem se livrar do navio e não sentem gosto de nada, não sentem sabor de nada, não tem prazeres, né? Não sentem nada, né? Então eles têm uma vida meio apática.
Tentando
recuperar os tesouros que causou essa maldição deles, pra poder ver se quebra essa maldição.
Eles são praticamente zumbis, né?
É, basicamente, né? É bem interessante, né? Que de dia, na luz do dia, né, eles estão normais, mas quando eles são iluminados pela luz da lua, você vê a verdadeira aparência deles, né? Pela maldição, né? Que é todo mundo aquele zumbi clássico, né? Zumbi Romero mesmo. Caindo com aquela aparência bem caquética, esquelética, carne faltando, aquela desgraça toda.
Márcio, você disse que demorou um pouquinho pra assistir esse filme. Eu também, na época que ele foi lançado, eu nem dei atenção e um dia eu tava na... Sabe aquela coisa de já vi tudo da locadora? Eu falei, vou alugar esse aqui só pra ver qual que é. Meu, e o filme é realmente muito bom.
É,
muito
foi bom, realmente... Cara. Foi numa dessas assim, né? Eu tava... Eu lembro que foi no ano seguinte, porque em 2004 eu tava procurando por questões assim, de mudou o local de trabalho, o trabalho ficava, ia ser muito longe de casa, eu fiquei meio que durante a semana morando com a minha madrinha, enquanto procurava um apartamento mais próximo do trabalho pra gente se mudar, né, eu e minha família. Eu aluguei esse filme e eu lembro que eu assisti da casa dela, então eu tava nesse período lá, né, morando lá com eles, com a minha madrinha. Aí eu vi esse filme, poxa, que meu primo indicou, tem esse filme aqui. Aí eu fui lá, peguei pra ver, nossa, eu adorei, achei muito bom, assim, muito divertido, né. Ele é classificado como fantasia capa-espada, mas ele, sim, é bem comédia também, né? Um filme bem...
bastante.
Né? Especialmente pelo personagem, o Jack Sparrow, ele é o mais engraçado. É assim, não é que ele seja um comediante, mas é o personagem mais divertido de todos ali, né? É de longe o destaque. Johnny Depp, ele tá... Ele rouba esse filme, né? Supostamente não era nem pra ele ser o protagonista.
Sim, é verdade.
Era pra ser o Orlando Bloom.
Nossa, cara.
É, mas lembre-se de nunca confiar em uma pessoa com nome de cidade.
Mas o legal, né, que o Jack Sparrow, ele topa aí, né, com o personagem, né, do Orlando Bloom e da Keira Knight, né, e meio que arrasta eles para as aventuras dele tentando recuperar seu navio e se vingar da sua tripulação, qualquer coisa assim, né. É bem legal, é bem divertido, né, vale a pena ser assistido aí, né, para quem ainda, por acaso, não tenha visto ainda o filme, né, ou tenha visto os mais recentes e vai falar, ah, meu Deus, que filme horroroso, né. Os dois últimos pesos, especialmente. Salazar, até nem sei, porque eu não vi tanto assim. Eu vi pedaços na TV. Mas o anterior, lá do Barba Negra. Mas o terceiro, acho que é o pior de todos. O terceiro, que era pra assim, você ver o segundo, você vê mais ou menos, assim, termina com cliffhanger e tal, uau, aí chega o terceiro, cagam tudo, vira uma bosta total, né, e não merece ser visto. Mas esse é o primeiro filme, e ele é o que deu a abertura pra essa franquia aí. É realmente aquela coisa inusitada. Cara, era uma atração, não era nem pra chamar de brinquedo, é um passeio, né, num teatro de animatrônicos, né, uma das primeiras atrações clássicas da Disneylândia. Né, do Disney World, né, que é em Orlando, né, acho que fica em Los Angeles, isso, hein? Los Angeles não, que é Anaheim, né, que é onde fica, na verdade, né? Não lembro agora, mas é uma atração antiga, assim, que todo mundo ficava pensando, mas, gente, tem história pro Piratas do Caribe? Bom,
atração. O Márcio, ela aparecia na abertura da Disneylândia, antigaça lá.
É
o Márcio Seixas falou Disneylândia.
Você vê, né? Acabou virando uma franquia de sucesso aí. Talvez hoje em dia mais nem tanto, né? Mas ainda assim, né? Deu frutos.
Tanto deu frutos quanto no ano seguinte eles lançaram Mansão Mal Assombrada, Mansão Assombrada, coisa assim, com Ed Murphy.
Sim.
Que a ideia era também transformar uma atração em, né? Em filme. Eu quero ver quando é que vão fazer Carrossel.
E uma outra coisa que vale destacar também é que eu gosto muito da trilha sonora desse filme. Ele é muito bem feita, mas assim, é por causa que ela foi bem orientada. Ela tem o tema principal dos Piratas do Caribe, né, que é aquele tema... Eu não sei cantarolar agora, né? Mas essa mesmo. Esse não é a música inteira, mas esta parte que o Edson cantarolou é a composição do Hans Zimmer. E o cara que fez a trilha do filme não foi o Hans Zimmer, ele fez o segundo, e acho que o terceiro também. Mas o cara que fez o primeiro filme é um pupilo dele. É um fruto de, vamos dizer assim, uma criação dele, né? Então, ó, usa esse carinha aqui, que esse carinha é bom, é competente.
Ah, agora eu entendi. Eu só vi o primeiro e segundo filme. Eu tava no meio do segundo filme e percebi que não tava entendendo nada, nem me disponibilizei pra ver o terceiro. Esse filme, ele me ajudou muito numa coisa, porque eu aluguei o DVD e nos extras tinha o making of da caverna. E pouco depois, eu tava na faculdade e uns amigos meus estavam falando que eles iam fazer um trabalho no estúdio de TV, mas a ideia deles era fazer uma caverna e eles não sabiam como fazer uma caverna. Olha, e eles estavam com ideias esdrúxulas. Aí eu, não seja por isso! Juvenal, o funcionário público que mora na parte de memória do meu cérebro, ele agradeceu muito por essa informação, porque na verdade era isopor esculpido.
Olha!
Você esculpe o isopor e depois pinta com o aerógrafo.
Olha, mas isso é uma técnica já amplamente difundida pelo Chapolin, né, cara?
Sim! Mas é que ali eu vi como foi feito, né?
Uhum.
Então eu falei, ó, é o que eu vi lá no DVD, você faz assim, tal, e aí deu super certo. DVD ensina às vezes. JP!
Eu!
Que filme você vai indicar para nós? Enquanto, cara, o Celso Russomano fala aqui na minha tela. Aliás, Chico Barney mandou o melhor. Esse elenco do debate de São Paulo poderia muito bem ir pra Fazenda.
Cara, o filme que eu trouxe aqui pra gente hoje é História de um Casamento. Não sei se vocês conhecem esse filme. Ele foi lançado direto pro serviço Netflix, né? Não passou por cinema nem nada. Foi lançado no finalzinho do ano passado. E, cara, um filmaço, sabe? Com uma história muito densa. Não esperava encontrar um enredo, sabe? Uma dramaticidade tão grande dentro desse filme. E é um filme que me surpreendeu e me fez até repensar, sabe? Relacionamento e tal, porque muitas vezes a gente acaba sendo induzido a pensar que, tipo assim, a outra pessoa está sendo tóxica, né? Com a gente, etc. E, na verdade, uma reação a isso é ser tóxico também, né? E o filme fala muito sobre isso, quando a convivência, ela é tão, tão intensa nesse sentido, que acaba que as duas partes acabam se machucando demais, né? E se perdem por um rumo que, em determinado momento, não tem mais volta, né? Pra aquele relacionamento, né? Não pra eles terem uma amizade, etc. E é um filme, cara, que, assim, o Adam Driver e a Scarlett Johansson já são... já é um ator, já é uma atriz que eu gosto bastante há muito tempo e tal. Eu sei da capacidade deles, mas nesse filme, cara, em especial o Adam Driver, assim, tá uma sacanagem, cara. O cara tá atuando demais, cara. Assim, você realmente compra aquilo que tá acontecendo de uma forma, assim, inacreditável, cara. Então, essa é a minha recomendação de hoje. Ainda tem Laura Dern, né, no elenco também, que é a Almirante Holdo lá do Star Wars, fez o Jurassic Park também. É um filme bem bacana, cara.
E foi indicado a 3 Oscars. Foi, loucura, ou mais, né? Até.
É.
A Laura Dern ganhou de atriz coadjuvante.
Coadjuvante, é. Não, o papel dela é sensacional também, cara. Extremamente importante pra trama do filme.
Além de ela ter ganhado, ele foi indicado pra mais 4 Oscars.
E é um filme que não foi pro, desculpa,
quatro,
pro
cinema, não, né? 5. Não, esse filme foi pro cinema, sim.
Foi?
Foi.
Ah, então eu dei mancada aqui.
Não, pra mas ele vai direto na Netflix. Eles lançam no cinema, não, de forma limitada pra poder concorrer.
É, mas acho que aqui no Brasil, entendi, não foi pro cinema, não. Foi, Edson?
Foi, a gente chegou a falar dele.
Ah, tá.
Circuito lembrava. Limitado.
É. Então me perdoa, pessoal, não sabia.
Não, não, mas relaxa, não, porque não. É parte, aí... porque como a Netflix quer concorrer ao Oscar com alguns filmes, eles têm que passar no cinema, mesmo que em circuito limitado. Uhum. Tem que passar aí um número mínimo de salas por um número mínimo de dias.
Entendi.
Tanto que quando o clássico The Room foi pro cinema, o cara bancou justamente pra dar esse mínimo, porque ele achava que The Room ia ser indicado ao Oscar. Infelizmente não foi, mas acontece.
ele seguiu o mesmo caminho que o Ed Wood, né? O Ed Wood é conhecido como o pior diretor de todos os tempos. Os filmes dele nunca só renderam piada, né? E aí o Tim Burton vem e faz um filme sobre a história dele e ganha um Oscar. Aí o Tommy Wiseau faz The Room, é uma bosta, ninguém curte, lógico, filme horrível. Aí vem o irmão do James Franco, o David Franco, faz o... Ah, não, foi o James Franco mesmo que fez,
foi, né? Foi o James Franco.
O James Franco. Ele vai e faz um filme sobre a história do filme e concorre ao Oscar, e ganha o Oscar.
Agora eu quero saber, eu tô pegando aqui, é filme de 2003, a premiação é em 2004, né?
Uhum. Tem uma janelinha aí de transposição que ele pode concorrer num ano pra lá ou pra cá, mas não lembro agora quando é que
é o... É, você me entendeu.
Mas é por volta de dezembro,
já tipo imposto de renda. É. O Oscar 2020, ano base 2019.
Isso.
É, por aí. Olha só, gente, que absurdo. Tommy Wiseau perdeu o Oscar, ele poderia concorrer a melhor filme, mas não concorreu. E quem acabou ganhando? O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Melhor diretor, Peter Jackson. Melhor ator, Sean Penn. Melhor ator coadjuvante, Tim Robbins. Acha que é absurdo? Melhor roteiro original, Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola.
Caraca.
Absurdo. Porra, aquele ano foi foda. Melhor filme, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, né? Que fez uma limpa.
Foi nas fora.
Encontros e Desencontros.
Não ganhou nada dos anos anteriores.
É.
Praticamente.
Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola. Aquele filme de navio, do Master and Commander, com o Russell Crowe, acho.
É um bom filme.
Mystic River. E o de cavalo lá, Seabiscuit.
Com o Tobey Maguire?
É. Melhor diretor, Peter Jackson, Fernando Meirelles, Sofia Coppola, Peter Weir e Clint Eastwood. Não tinha gente fraca ali, não. Mas só por isso que Tommy Wiseau. Deixa eu ver. Melhor música. Ah, sim. É lógico. Annie Lennox, a música do Senhor dos Anéis. Ah, aquele ano... Aquele ano, o Senhor dos Anéis ganhou coisa que ele nem tava indicado, né? Porque, ó, ele ganhou efeitos visuais, edição, figurino, maquiagem, fotografia, direção de arte, mixagem de som. Edição de som não foi ele, engraçado. Canção original, trilha sonora, curta de animação. Não, esse não foi, infelizmente. É foda. Aliás, Oscar de animação foi Procurando Nemo. Edson Oliveira.
Eu vou indicar aqui um filme de 2003 também, veja bem.
Ah?
Já que são fãs de 2003. Não concorreu ao Oscar. Ah. Não concorreu a porcaria nenhuma, porque é um filme que é uma coprodução Estados Unidos e Austrália. Então, né? É automaticamente barrado do Oscar. O filme aqui é um filme de terror, tá? É dirigido pelo Jonathan Liebesman. Aliás, foi o primeiro filme dele. Depois disso, ele dirigiu Tartarugas Ninja e Fúria de Titãs 2. Ou seja, estamos tentando aí, né? Fazer o quê? Os atores também não são muito conhecidos. Talvez o mais conhecido seja o Channing Clay, que fez Legalmente Loira. Apesar que Legalmente Loira só tinha Reese Witherspoon, mais ninguém.
Sim.
Bom, mas o filme, o filme não é um filme bom, tá? Assim, meu Deus, não é a melhor trama, mas é um filme de terror que ele tem aquilo que eu mais aprecio no filme de terror. É um filme que respeita as regras.
Isso é importante. Ele não quebra nada no final, assim, pra dar um Deus Ex.
Não, nada. Nada, e meio assim, as regras são estabelecidas no início e elas são mantidas até o final. Bom, o filme é No Cair da Noite, né? O título original é Darkness Falls. Com detalhe, Darkness Falls é o nome da cidade. Como é que fala? Começa ruim daí. Mas basicamente é o seguinte: você tem a história do Kyle Walsh, né? Que adulto vai ser o Channing Clay. Mas quando ele era criança, ele viu a Fada dos Dentes. E aí vem o lance da Fada dos Dentes no filme, que é o seguinte: no século XIX, tinha uma senhorinha que era Matilda Dixon, que era uma velhinha. Ela era rica e ela era bondosa e adorava crianças. E quando as crianças perdiam um dente de leite, ela ia lá e trocava o dente por uma moeda de ouro. E todo mundo sabia que era ela quem fazia isso. Então ela era a fada do dente da cidade. Aí ela teve duas situações. A primeira, né, a casa dela pegou fogo e aí ela, né, ficou bem machucada e tal. E depois que ela se machucou, o rosto dela ficou desfigurado, ela evitava sair à rua. Essa é a primeira coisa. A segunda é que duas crianças desapareceram. E quando as crianças desapareceram, automaticamente disseram que a culpa era dela.
Acusaram ela de bruxa. Também usar uma máscara de porcelana não ajuda muito a sua aparência, né?
O que você vai dizer? É usar a máscara de porcelana ou mostrar uma cicatriz gigante no rosto. Não ia, de qualquer maneira, não ia ajudar. Por isso que ela se tornou reclusa, né? Bom, aí o que fizeram? Fizeram o básico nela, né? Trouxeram tochas e forcados e enforcaram a coitada. Enforcaram, na verdade, prepararam a fogo e depois tacaram fogo nela. E no momento em que ela morria, ela disse, né, ela gritou que ela continuaria fazendo o que ela sempre fez, ou seja, trocando os dentes por moedas de ouro. Só que ela lançou a seguinte maldição: o que ela fazia por amor, ela passaria a fazer por ódio. E aí ela morreu. Nas décadas que se seguiram, na verdade o século que se seguiu, os dentes das crianças continuaram a ser trocados por moedas. Só que tinha o seguinte lance: se a criança percebesse que a fada do dente estava no quarto, não era para abrir os olhos, porque se ela visse a fada dos dentes, ela fatalmente morreria. O que acontece com o Kyle, e ao começo do filme, acontece também o seguinte: ele é visitado pela fada do dente, ele ouve o barulho e ele não abre os olhos. Só que os pais dele ouvem o barulho e vêm ver o que está acontecendo. E os pais dele são mortos. Quando os pais dele estão sendo mortos, ele abre os olhos. E aí ele vê a fada olha pra ele. Só que tem um detalhe, né? E aí que eu falei que é a questão da regra. Ela não se aproxima de... Ela só chega, né, até a criança e também até a vítima se estiver completamente escuro. Então quando ele abre, né? Quando ele vê o que está acontecendo, ele acende a luz do quarto, ela não entra de novo no quarto, porque o quarto está iluminado. A partir daí, né? Vai mostrar um salto no tempo. Primeiro, né, aquela coisa de, ó, oh, meu Deus, meus pais foram mortos. O primeiro suspeito é ele, embora seja uma criança, né? E depois chega a conclusão que alguém invadiu a casa e ele contou que foi a fada do dente e ninguém acreditou. Beleza. Ele cresce, tá em uma outra cidade, né? Ele cresceu com um trauma, então ele... A casa dele é hiper iluminada, tem trocentas lâmpadas. E aí ele tá vivendo a vida dele mais ou menos normalmente. E aí ele é contactado por uma, vamos dizer assim, a namoradinha dele, né? Na época de colégio. E aí ela fala assim: ah, lembra o que aconteceu com você e tal, a fada do dente? Ele fala: ah, sim, o que tem? Aí ela fala: ó, meu sobrinho viu. E aí o sobrinho dela tá na situação de ele não pode ficar num lugar escuro porque automaticamente a fada do dente vem atrás dele. Só que até aí ninguém tá levando a sério. Então ela pede ajuda pro Caio, meio assim: ah, vem pra cá, mas vem mostrar que você tinha o mesmo problema e que você superou. Na verdade, ele não superou. E aí ele volta pra cidade. E esse voltar pra cidade, na verdade, é encarar a véia de novo, porque a véia fala: ah, você escapou, né? Bom, e a partir daí começa uma coisa meio o chamado, né? Que é tentar descobrir uma maneira de se livrar da bruxa, né? E salvar o moleque, né? O menino, e salvar também o próprio Caio, porque, né, ele ainda tá pichado pela maldição. Então, assim, é um filme de terror padrão, mas como eu disse, ele é bem feito. Tem umas cenas de suspense, tem uns terror, umas cenas de terror assim que são bem feitas. E, além disso, ele respeita suas próprias regras.
O chato é que ele não tá nem um serviço de streaming que eu tenha procurado aqui pra poder ver.
A última vez que eu vi esse filme foi em DVD. Tem um tempinho que eu não vejo ele. Mas a primeira vez que eu vi foi no cinema.
Não, legal que naquela época eles lançavam títulos com sujeito e verbo, né? Darkness Falls, Superman Returns.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.